Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia. 11 horas e 6 minutos, 20 graus a temperatura para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando mais uma semana na programação da tua Rádio São Francisco, hoje 6 de maio. Vamos falar sobre o futuro do emprego. Claro que é um assunto que a gente poderia ficar aqui uma semana conversando sobre o futuro do emprego num todo no Brasil. Mas a gente pegou este gancho em função de um seminário que vai ocorrer na Universidade de Caxias do Sul na próxima quarta-feira, 8 de maio. Inclusive, foi um seminário citado aqui pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Assis Melo, e também o Paulo Espanholi, do CIMEX, naquele programa do Dia do Trabalho. Eles citaram rapidamente sobre a importância desse emprego, porque ele vai falar sobre vários aspectos do futuro do emprego. Na verdade, é uma análise sobre esta evolução do emprego na sociedade, considerando o cenário relacionado à indústria 4.0, que é o foco principal. É um evento que agrega mão de obra, agrega a modernidade desta atual fase que a gente está passando dentro das indústrias também. E é gratuita e aberta à comunidade. Portanto, nesta quarta-feira, várias pessoas estarão ali trocando ideias e, dentre elas, a gente conseguiu aqui antecipar, como é que fala hoje? Spoiler, né?
Spoiler.
A gente está dando spoiler do evento da universidade com os três personagens principais aí deste evento para falar sobre, por exemplo, o emprego no passado e no presente, que será abordado pelo doutor em ciência política e professor da Universidade, João Inácio Pires Lucas, que eu dou o meu sincero bom dia, já agradecendo a participação.
Oi, bom dia. Tudo bom bem, dia aos ouvintes, Gabriel, Rafael, Rosângela, isso aí. Eu gostaria de falar de futebol também, mas vamos ficar do emprego.
Eu vou lhe dar 5 minutinhos para depois a gente dialogar um pouquinho sobre futebol. Eu não entendo muito, mas eu dou minhas cacetadas aí. Também conosco o doutor em engenharia de produção e também prof da universidade. E ele vai falar sobre a visão geral da manufatura avançada. Professor Gabriel Vidor, bom dia, muito obrigada, Gabriel.
Bom dia, Rosângela, bom dia aos nossos ouvintes e aos colegas aqui também que vão debater o tema
comigo hoje e depois na quarta-feira também.
Muito bem. E para completar esta mesa especial, está aqui o vice-coordenador do Departamento de Tecnologia, Pesquisa e Automação do Sindicato dos Metalúrgicos aqui em Caxias do Sul, Rafael Ferreira. Bom dia, Rafael. Obrigada.
Bom dia, Rose. Bom dia, ouvintes, colegas de mesa. É uma satisfação estar aqui, né? E vamos, então, né, dar início a esse bate-papo.
Esse spoiler maravilhoso, né? Eu acho que é uma bela sacada, tanto da universidade, em conjunto com o sindicato, né, Rafa?
Certo.
Para promover esse debate, essa grande mesa, para que as pessoas... Hoje a gente ouve falar muito em indústria 4.0, mas é muito específico. Primeiro que é na área da metalurgia que vai ser abordado ali na quarta-feira. E é uma fatia desta empregabilidade no Brasil nova, né, bem dizer. Não é algo que a gente está acostumado. Eu queria, professor Gabriel, que o senhor explicasse um pouquinho, rapidamente, resumisse para o nosso ouvinte entender um pouquinho melhor o que, que é a indústria 4.0, hein?
Bom, o que, que é a indústria 4.0? Então, conceituar, assim, de uma forma geral, não é algo muito fácil, né? Porque existe uma complexidade. Mas, na verdade, a indústria 4.0, ou a manufatura avançada, como a gente prefere chamar, até para elucidar para todos, né? A indústria 4.0 é um termo patenteado dos alemães. Então, teoricamente, cada vez que a gente fala em indústria 4.0, a gente teria que pagar royalties para a Alemanha. Então, a gente prefere usar, assim, manufatura avançada e tal, para daqui a pouco fugir de um problema jurídico aí que pode se apresentar brevemente. O que se propõe ou de que forma ela trabalha, né? Ela tem vários pilares, e esses pilares são muito voltados à questão de como se dá a interação do ser humano com o meio produtivo. E aí a gente está falando de como se dá a geração de informação e tratamento dessa informação, como é que a pessoa vai trabalhar efetivamente em uma máquina, em um equipamento, em uma prestação de serviço. A gente está olhando para meios e formas de se produzir que vão receber nomes específicos, como por exemplo a manufatura aditiva ou a impressão 3D, que é muito famosa, que vai compor um pilar que está crescendo, que aparece com eventos para lá e para cá. Uma outra temática bem forte que a gente tem, chamada de Big Data, né, que é os grandes volumes de bancos de dados, análises dessas nossas informações que passam aí a gerenciar a vida ou o cotidiano de qualquer um a partir de análise de informações. Grandes empresas podem simplesmente saber as nossas preferências, os nossos desejos. Nós, inclusive, vemos manifestações isso hoje, né, nos nossos smartphones. A gente vai sair de casa e lá pelas tantas tem um indicativo do caminho mais rápido, de como está o tempo, do que vai acontecer, justamente por análise de informações que vão sendo processadas. Então, a manufatura 4.0, ela vem para isso. Ela vem para estreitar a forma pela qual se dá a comunicação dos meios, das máquinas, dos processos com os seres humanos. Então, aí é que reside o fator forte, digamos assim, de transição. Não é fazer uma automação, não é fazer uma mecanização, não é colocar robô nos ambientes, mas é estreitar a comunicação entre o meio virtual, entre os processos, entre os equipamentos e as pessoas.
E aí entra a parte que o professor João Inácio fala neste evento, prof, o emprego no passado e no presente. É uma bela comparação, né?
Pois é. Acho que, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que também temos, e a Universidade de Caxias do Sul, né, assim, tem vários tipos de pesquisas e abordagens sobre a questão do mundo do trabalho, né? O Gabriel, por exemplo, ele representa, digamos assim, aquele grupo, assim, né, que investiga até para encontrar soluções, né. Se nós formos ver, existem muitos pesquisadores da UX, né, por exemplo, que eles tiveram nos seus projetos o desenvolvimento da impressão 3D. Ou seja, a Universidade de Caxias do Sul, ela tem nos seus cursos de graduação, especialmente de pós-graduação, vários deles, nas suas pesquisas, historicamente, é parte desse fenômeno no sentido de desenvolver, né, a ciência e tecnologia, né, a revolução tecnológica digital, né. Também temos outras áreas, né, das quais eu me incluo, né, que é para já um olhar mais crítico, assim, né, justamente de colocar essas questões, né, dos efeitos humanos nisso, né. Então, nós temos lá os cursos de graduação, de pós-graduação, né, um mestrado profissional em psicologia, é justamente para ver, digamos assim, o lado B desse fenômeno, né, especialmente no que concerne aos efeitos humanos, sejam dos próprios trabalhadores, né, os empregados, empregadores, seja o restante da sociedade. Eu gostaria só de fazer essa propaganda. Em relação aos spoilers, né, sem querer estragar lá o evento de quarta-feira.
Porque lá será muito mais detalhado, né?
Eu gostaria só de trazer um debate aqui, uma situação importante. Mais ou menos nos anos 80, 90, no século 20, houve todo um debate, assim, mais na Europa, assim, né, nos Estados Unidos, sobre o fim da centralidade do mundo do trabalho, né? Na medida em que, e aqui a nossa região é fácil pensar, né? Quando chega o namorado da filha, assim, o pai pergunta, assim, o que, que ele faz, né?
Ou seja,
a identidade das pessoas, né? Na sociedade moderna, ela é muito baseada no posicionamento das pessoas no processo produtivo, né? Distribuição, tanto que as pessoas, de uma época, elas não tinham nem sobrenome, né? Passado distante. Né? Daí, lá para Santos, foi importante que as pessoas tivessem sobrenome para diferenciar, né? O Gabriel do Rafael, né? Aí, agora, as pessoas, muitas delas, elas não têm nem nome, porque ela é, assim, é professora, é engenheiro, né? E isso é uma característica, assim, da sociedade moderna. Só que lá pelas tantas, né, já com essas tendências, né, começando a aparecer, né, de robotização, de automatização, a própria externalização do trabalho com a globalização, né, empresas na Europa que se espalharam pelo mundo em busca de mão de obra mais barata, matérias-primas, aquela coisa toda, levou os europeus, especialmente, a discutir sobre, bom, o mundo do trabalho, assim, ele vai deixar de ser cada vez mais importante para a identidade das pessoas e o desafio era de começar a pensar o que as pessoas vão fazer, né. Aí surgiram vários autores, por exemplo, o André Gors, lá, um espanhol, ele veio com um papo de que talvez as pessoas fossem trabalhar meio turno e tinha toda uma série de propostas para o que fazer com as pessoas no outro turno, né? Levando em consideração que dos três turnos, um, as pessoas dormiriam, sei lá, né? Lazer, um turno e dois turnos para o mundo do trabalho, assim, deslocamentos, aquela coisa toda. Se a pessoa ficaria desses dois só, apenas um, com uma espécie de emprego formal, o que seria feito do outro turno, né? Então era um desafio, assim, nos anos 80. Vários autores, eles chegaram a dizer, né, realmente, que a centralização do trabalho, ela perdia força, e muitos desses efeitos, eles já são sentidos hoje em dia, né? Quantos jovens, eles se identificam mais como gamers e youtubers do que os, e eventualmente até eles têm uma outra ocupação lá que eles tiram recurso. Então, esse é um desafio grande, ou seja, esses efeitos todos do desenvolvimento científico-tecnológico, da globalização, né, a externalização do emprego, as cadeias mundiais de valores, né, tudo isso mexe, né, no imaginário, mexe na sensibilidade das pessoas, e as pessoas, elas têm cada vez mais esse desafio, né, aquelas categorias, né, e concluiria essa primeira parte dizendo, chegou ao ponto de que fosse importante até diferenciar o que é o trabalho, né, a gente tem um desafio de ver o que seria a indústria 4.0, né, eu já diria o que é o trabalho, né. Se nós formos ver, já são noções assim bem consolidadas, né, que tem diferença entre trabalho e ocupação, por exemplo. Só para utilizar uma diferenciação, assim, né. Ocupação é aquilo que, em princípio, vai parar lá na CLT, né. Então tem o empregador ou o empregado. Ocupação é aquilo que, de alguma maneira, passa pelo, digamos assim, um contrato de trabalho, tem algum tipo de remuneração, né.
Algo oficial, digamos
assim. E tem o trabalho é assim, as pessoas hoje em dia elas gostam de ser masterchef, as pessoas vão para academia, as pessoas se... Ou seja, o trabalho como uma atividade de dispêndio de conhecimento, esforço físico, as pessoas fazem de diferentes maneiras. A pessoa vai na academia, a pessoa faz uma refeição, comida, a pessoa ela pinta, a pessoa joga videogame, tudo isso a gente pode considerar no amplo conceito de trabalho. Talvez isso não desapareça nunca, né? Faz parte, assim, do ser humano, ele está relacionado a esse tipo de situação. Agora, o emprego formal, se a gente pensar ainda no emprego, um carteira assinada, aquela coisa, contrato de trabalho, a pessoa fica 20, 30, 40 anos no mesmo ambiente, a pessoa contribui para a previdência, a pessoa tem um sindicato, aquilo ali vai fazendo com que ela planeje para ter a casinha própria dela, o carro, bota o filho para estudar, aquela coisa toda, isso está desaparecendo. Isso está desaparecendo.
Isso causa um certo receio, Rafael, porque a entidade que você faz parte, o Sindicato dos Metalúrgicos em Caxias do Sul, maior no segmento aqui na região, trabalha justamente para que essas linhas que o professor acabou de falar se fortaleçam e certo. Não desapareçam, né?
Isso, a gente trabalha sempre no sentido, né, da sociedade de bem-estar, estar presente na vida das pessoas, né? A nossa maior preocupação, né, nossas indagações, nossas dúvidas também, ao propor esse seminário, foi justamente para entender justamente como essa revolução vai desorganizar o nosso sistema, nossas relações de produção, como elas são vistas hoje. Né? Então, a gente tem algumas preocupações, mas também a gente já consegue apontar algumas soluções, né? Nossa preocupação principal é que a gente já vê, principalmente no que a revolução digital, já a revolução da informação já fez com algumas categorias, por exemplo, motoristas, hoje você tem Ubers, que já não tem uma linha nítida entre a divisão entre lazer e trabalho. A gente percebe que já estão desaparecendo essas linhas divisórias, né? Então, você está no seu final de semana lá, na sua casa, quando vê, pinta uma corrida, pô, faz, foi o meu tempo que eu estava de lazer lá e tal.
A gente se preocupa. Faz parte da nossa vontade também, porque eu não sei se eu posso usar uma palavra muito usada no meio mais light, digamos que é o livre-arbítrio, né? Eu tenho, quer dizer, eu posso optar entre eu estipular as minhas horas de lazer e trabalhar. Vocês acham que isso também tá atrapalhando nesse momento?
Rose, com certeza. Ainda o ser humano, ele ainda tem o livre-arbítrio, né? Mas ele tem outras coisas que independe, talvez, das vontades dele, que seriam as contas para pagar, né? Ele tem umas coisas que ele tem que resolver. Mas, enfim, o que a gente se preocupa...
O boleto.
É.
Mas aí ele vai ter que optar. Ou não faz boleto e descansa um pouco mais, ou faz boleto e aí sabe que vai ter que trabalhar mais, né?
É, a gente gostaria, né, Rosê, né, que toda a nossa categoria, todas as categorias, né, tivesse a condição, né, de ter uma vida materialmente segura. Sim. E com lazer saudável, né, para as pessoas, enfim, se dedicar o que elas querem, o que elas têm aptidões para isso, né. A gente pega, Rosê, a gente vê... A última greve geral que foi para mudar, para reduzir o horário de trabalho para 8 horas diárias, faz mais de 100 anos, 1917.
Qual é a carga horária da indústria hoje?
Hoje a gente está em 8, hoje em Caxias se faz 8.8 para não, para preservar o sábado, né?
Uhum. Então, sábado pra, domingo,
isso, a gente não trabalha. Isso é muito bom. Foi uma conquista, enfim, pouca gente sabe, mas foi uma conquista do sindicato, né? Essa 8.8 para não se trabalhar no sábado. Enfim, então a
nós
gente...
Nós trabalhamos lá, né?
Nós não tem alívio também, então, na universidade.
Rafael, uma categoria que deveria ser enaltecida neste país, que é a classe dos professores.
Inclusive, Rosi...
Veio ladeira abaixo nos últimos anos, que eu não consigo entender como a gente chegou nesse patamar, né?
Inclusive, Rosi, é só um comentário aqui. Também estou me formando em prof, né? Vou ser professor de história aqui, me formo esse semestre, já meu último semestre, na UFS mesmo também, né? Então, assim, a gente tem essas preocupações, né? Retomando aqui ao assunto dos nossos anseios, né? Mas como também a gente aponta algumas soluções. Como eu estava falando, a última greve que teve, a última mobilização faz mais de 100 anos atrás, 1917, né? Onde os trabalhadores decidiam que queriam, o lema era 8, 8 e 8. Era 8 horas de lazer, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer para você se dedicar às suas aptidões, ao que você realmente gosta, e 8 horas de descanso, né? A gente tem, com esse surgimento dessa nova revolução tecnológica, então se tira o limite entre horas de lazer e horas de trabalho, né? Jogando cada vez mais assim o trabalhador num ambiente mais de informalidade, né? Cada vez mais desprotegido, sem normas, sem uma certa carga horária definida, sem horas extras.
Mesmo dentro de uma empresa?
A nova legislação trabalhista, que foi aprovada, prevê que tu pode ficar dentro de uma empresa até 12 horas, consequentemente, ou no outro dia, de repente, folgar e tal. Enfim, são coisas que vão massacrando cada vez mais a nossa classe trabalhadora, né?
Em termos, gente, agora para os três, em termos do emprego no passado e o emprego no presente, nós temos um advento chamado automatização, né? Então, isso pressupõe que uma prensa, que eu não entendo nada, eu nunca vi uma prensa na minha frente, mas pelo que as pessoas falam aqui nos programas, é um exemplo que eles sempre usam de um pulo para o futuro, porque uma vez na época... sei lá, década de 60, uma prensa era de uma forma. Hoje, com a modernização, com a informatização, um botãozinho dois faz o trabalho. Isso não facilita também para a mão de obra, automaticamente, para ampliação da mão de obra e também da empresa?
Com certeza. Posso responder? Pode, desculpe. Com certeza, Rose. A gente, em primeiro lugar, assim, a gente queria deixar claro, nós como entidade... Não somos e nunca fomos inimigo da tecnologia, né? Uhum. Muito pelo contrário, qualquer avanço tecnológico que favoreça, que alivie o peso do trabalhador. Sim. Lá, que melhore as condições de trabalho dele, e que se for uma tecnologia que vai botar esse produto que o trabalhador está produzindo lá no mercado de uma maneira mais acessível, com certeza, nós somos totalmente a favor. O que precisa ficar claro é o modo que essa tecnologia é produzida e quem se apropria dos resultados, tá? A nossa entidade vê dessa forma. Então, existe uma tecnologia sendo desenvolvida por trabalhadores, sendo apropriada por um número muito pequeno de pessoas, né? Então, a gente vê que o que tem que ser feito, então, é uma distribuição, né, nesses resultados, né? Quando se desenvolve tecnologias que beneficiam a sociedade, beleza, tranquilo, ótimo, mas que seja para a sociedade, não para um grupo determinado e pequeno de pessoas.
Gabriel, isso é meio que automático acontecer ou o gestor tem que ter este viés, né, de visão como um todo, do que o Rafa acabou de falar? Porque é muito importante também que o gestor tenha isso em mente, né?
Sem dúvida, né? O que o Rafael está colocando aqui eu acho que é bem relevante, bem importante, né? Porque a gente entra numa discussão que é a seguinte, bom, será que vale a pena eu estar preocupado com a automação no sentido de desonerar o meu trabalhador, oferecendo para ele uma atividade mais nobre, uma atividade que de fato ele vai estar muito mais compatível em racionalizar, em pensar e buscar a melhor forma ou o melhor meio, ou será que ao invés de eu procurar essa automação, eu direciono o esforço no sentido de deixar ele envolvido com aquilo que ele já sabe e de alguma forma não me preocupo muito com o depois ou o que vai acontecer com esse trabalhador. Então eu acredito que aqui entra uma questão que, como tu colocaste, é muito de decisão de quem tem a propriedade do insumo, que no caso vai ser o gestor, ou mesmo o diretor, ou o presidente daquela organização. Ele passa a exercer um papel fundamental de como ele imagina a organização dele. Por um lado, né, isso envolve uma questão de estratégia, de investimento, de ele definir daqui a pouco qual é a política de atratividade de clientes que ele quer ter e como é que ele vai competir naquele mercado que ele está inserido. Mas, por outro lado, ele acaba muitas vezes atropelado por algo que vem de fora, né? Algo que simplesmente vai ser imposto a ele no sentido, como o João Inácio colocou aqui antes para nós, no sentido de ter uma globalização que a opção do empregador vai ser ou eu faço ou eu não faço. Então, essa questão da automação é uma questão que foi, digamos assim, bloqueada na nossa região, né? Porque se a gente parar para pensar, a automação ela está disponível, em especial os robôs, desde 1969. E a gente vê a quantidade de robôs nas nossas indústrias de uma forma muito breve ou muito pequena, sendo disponibilizada ou colocada em alguns expoentes que a gente tem aí de empresas que são maiores. Então, eu acredito que aqui, na indústria 4.0, não vai ser possível de se fazer isso. Não vai ser possível eu escolher como gestor se eu quero ou não adotar essa tecnologia. Ela vai estar disponível e além de ela estar disponível, algumas das vertentes delas são muito baratas. Se a gente pegar um dos pilares que a gente falava anteriormente ali, que são vários pilares, um deles é, por exemplo, o sensoriamento de uma organização. O que é isso?
É como se perguntar, o que é isso?
O que é isso? É como se eu colocasse um telefone celular no bolso de cada trabalhador. Um sensor é um receptor de informação, que ele vai coletando tudo o que está acontecendo em tempo real naquele ambiente onde está se processando, onde está se prestando o serviço. Então eu consigo ter um detalhamento do fenômeno, do que está acontecendo de forma instantânea. Então eu não posso abdicar de algo assim, por exemplo, numa organização. Isso é extremamente importante daqui a pouco até para eu saber se eu estou sobrecarregando um trabalhador, se eu estou exercendo uma atividade de forma não esperada, o que está acontecendo no meu negócio. Então a gente vai ter sim que fazer a adoção disso e vai ter sim que entender que vai haver uma migração da força de trabalho no sentido de se adaptar a essas tecnologias e como vai se interagir com essas tecnologias. E também, de alguma forma, daí é um ponto que eu defendo, né, que isso é bom. Porque as pessoas elas vão ser designadas para atividades que, de fato, fazem muito mais sentido ao ser humano, que são atividades muito mais de racionalizar, pensar e decidir sobre um instrumento, sobre uma máquina, do que propriamente despender uma força muito grande para executar uma tarefa.
E se dependesse dessas pessoas, elas não iriam procurar também algo para aprender a fazer isso, né? Tem que ser... Vem para fazer.
Até porque tem a questão sempre que a gente debate muito, né, de propriamente estar vinculados a uma questão de, eu estou acostumado com isso, então a mudança ela não é muitas vezes natural ou saudável, né? Então ela acaba acontecendo por essa chegada de algo novo ali naquele ambiente que vai fazer eu migrar o meu jeito de trabalhar.
Professor João Inácio, essa migração já está ocorrendo, né, há bastante tempo. Sim. E as pessoas estão sendo forçadas a, ou elas abrem a sua mentalidade para o novo e aprendem, e o gestor investe de uma forma significativa nessa mão de obra, porque aí todo mundo sai ganhando.
É, se nós formos ver, assim, né, toda essa discussão sobre a invenção, a inovação e a difusão de tecnologias, né, ela, ainda esses fenômenos, eles são, de certa maneira, assim, muito elitizados, assim, de cima para baixo, né. Se nós formos ver, pensar no mundo inteiro hoje em dia, né, nessa fase já mais intensa da globalização, que todas as regiões, com exceção de poucos lugares, né, todos os países, eles sofrem dessas tendências, né. Eu gostaria de destacar, assim, algumas questões bem abrangentes, né, que eventualmente elas não se materializam tão facilmente, né. Mas nós, eu diria assim, desde sempre, é um sonho de consumo da humanidade se livrar do mundo do trabalho, né. Se nós formos ver, já tivemos situações bem piores de escravidão e de servidão, né. É um sonho de consumo, assim, né, essa visão da emancipação humana, ela, a humanidade, assim, né, ela poder ter efetivamente o tal do livre-arbítrio que foi comentado e ela desenvolver as atividades do jeito que ela quiser, né? Eu diria assim, sem mais aquela fronteira entre trabalho e ocupação, né? A pessoa gosta de comer, ela come, a pessoa gosta de correr, ela corre, a pessoa gosta de plantar, ela planta, né? Tem um esforço na humanidade em relação a isso, né? Desde a história registrada, né? O problema é que daí nós nos deparamos sempre com alguns problemas, né, que dificultaram isso no passado e ainda hoje em dia. Um é justamente aquilo que o Rafael comentava, ou seja, aí a distribuição disso, ou seja, não tem nenhum problema do ônibus ele ser automatizado. Se nós formos ver, já tem tecnologia para que todos os veículos automotores sejam conduzidos através da inteligência artificial. Assim como o médico, né? Nós não precisaremos mais ter médico ser humano na medida em que nós temos a nanotecnologia, nós já não precisamos mais de uma série, talvez mais nenhuma ocupação que exista hoje em dia sobreviva.
Mas isso é um futuro, digamos,
um futuro longo, né? Médio prazo, eu diria. Eu diria, a gente pensa,
nossa, mas vai acabar nossa, tudo, então.
Nossa, nós temos assim, tivemos a greve dos caminhoneiros no passado e tudo, nós não vamos mais ter greve de caminhoneiro, os veículos vão ser conduzidos de inteligência artificial, talvez não tenha nem mais acidente, aquelas colisões, assim, que é baseado na imprudência. Isso, eu diria assim, é um caminho sem volta, isso mais cedo ou mais tarde vai acontecer. A questão é o problema assim, o que nós vamos fazer com os caminhoneiros? O que nós vamos fazer com o motorista de ônibus, o cobrador? O que nós vamos fazer com o professor?
A capa tem que se reinventar, né?
Essa coisa da impressão 3D. A própria ONU, né, no documento aqueles de desenvolvimento humano de 2015, que eles sempre fazem temático quando eles trazem lá aqueles dados do desenvolvimento humano, eles comentam, foi bem focado na questão do mundo do trabalho, né? Trabalho como um fator, um motor de desenvolvimento. E eles dizem lá pelas tantas, a impressão 3D é show de bola, tem um potencial de desempregar 300 milhões de pessoas, né? Então, assim, nós vamos parar de desenvolver a impressão 3D? Não. O problema não é da impressão 3D. Eu acho que nesse ponto nós temos dois aspectos que sempre temos que pensar. Ou seja, a questão ambiental, não é qualquer tecnologia que ela é adequada, assim, à preservação, à conservação do ambiente. E também temos que ver isso. A impressão 3D é show de bola. Mas nós temos uma gestão e uma organização que saiba introduzir isso sem implicar em desemprego? Eu diria assim, a maior parte, só para completar, ou seja, além do trabalhador, quem tem esse trabalhador poderia ser conservador, né? Aquela coisa da Idade Média lá, que quebravam as máquinas, né? Mas se nós formos ver, e o empresário, ele vai vender para quem, né? Ou seja, precário, o Henry Ford, ele talvez seja um dos empresários que tenha tido a ideia mais brilhante e genial do mundo. Se o cara não conseguir comprar lá o fruto do trabalho dele, o tal do Ford T, pode fechar o negócio, ou seja. Então é uma relação difícil que envolve o direito, as relações de trabalho, as relações de propriedade, envolve a política na gestão de como essas novidades são implementadas e o que, que se faz com as pessoas, e envolve essa noção, né, eu diria assim, filosófica das pessoas irem cuidar da vida delas, né, sem se preocupar em ter que trocar a partir de um contrato de trabalho o tal do emprego, né, da força de trabalho.
Dessa forma, Rafa, os sindicatos também não vão mais existir, né?
A tendência, né, Rosa? A tendência é essa.
É que, na verdade, a gente ainda não tem uma maturidade, que nem o professor João Inácio estava falando agora, para a gente se gerir. No dia que isso acontecer, talvez aí não precise mais bater ponto, não precisa mais do sindicato, não precisa mais a gente ter que estar brigando pelos direitos, porque vai ser algo mais natural. Não sei.
Eu espero um dia dormir e acordar nesse mundo perfeito aí, sabe?
É verdade.
Mas eu acho que assim, ó, do jeito que o nosso país anda, Rose, né? A gente parece andar no caminho oposto, né, do que as tecnologias têm a oferecer, né? Uhum. A gente vê assim, por exemplo, como o João Nesco comentou, tá, vamos vender para quem? Se não vai ter trabalhador, quem vai ter renda para comprar esses produtos, né? Então, uma das soluções apontadas por estudos aqui seria uma renda básica universal para as pessoas. E, ironicamente, a gente está em debate um fim de uma renda básica dos aposentados, praticamente hoje no nosso país. Então,
não chegou nem isso,
então a gente me parece que o sindicato ainda tem um baita papel ainda para desenvolver. Entende? Tende a assumir, claro, quando as produções estiverem num patamar onde elas forem distribuídas de uma maneira mais igualitária, com certeza, né? Eu troco, que nem diz alguns colegas nossos, a mamata do sindicato por poder me dedicar a coisas, enfim, que são do meu ser, né? Da minha essência, né? Então, com certeza, mas... Espero acordar esse mundo aí um dia.
11 horas e 36 minutos. Eu vou chamar só rapidinho o intervalo comercial. Depois a gente continua o nosso bate-papo. Lembrando que tem que separar um pouquinho aqui pro nosso fase futebol depois. Mas a gente está falando hoje sobre o futuro do emprego, gente. Na sua visão, como você vê hoje, e a gente não precisa ir tão longe. Vamos pegar o Brasil só, né? Porque se a gente pegar num patamar um pouco maior, a gente pira. Mas no Brasil, qual é o futuro do emprego? E a gente vê tanta gente, né, sendo terceirizado, tanta gente abrindo seu negócio por razões mil. A gente vê tantas empresas crescendo. A gente vê aquelas empresas grandes também tentando inovar. E o fato da indústria 4.0 hoje estar presente na nossa vida é em função disso também. Ou seja, Caxias do Sul está localizado numa região... digamos, privilegiado em termos de trabalho no Brasil, porque a gente sabe que está um desemprego muito grande ainda. Isso tudo está sendo comentado aqui através desse spoiler, né? Porque a gente está comentando pílulas aqui, porque um evento mesmo, que ocorre dia 8, quarta-feira, vai falar sobre tudo isso. O emprego no passado e no presente, o emprego no futuro com o mestre em economia e assessor do sindicato, o Davi Sobrinho, e a visão geral da manufatura avançada com o doutor em engenharia de produção, que está aqui com a gente, lá da UX, o Gabriel Vidor. O Rafael Ferreira está aqui como vice-coordenador do Departamento de Tecnologia, Pesquisa e Automação do sindicato. Então, gente, é muita coisa para a gente falar, mas a gente está pincelando aqui um pouquinho para vocês terem uma ideia da importância deste evento que é aberto à comunidade. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já volta.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.